Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 13, 13 semanas, em que toda quinta-feira, às 3 da tarde, a gente se reúne aqui na Rádio Central 3 com a equipe Trivela para comentar as últimas do futebol internacional, mas também futebol brasileiro. Afinal, o Brasil também é internacional, depende do ponto de vista, Leandro Yamin. Boa tarde.
Boa tarde, depende do ponto de vista. Muitas pessoas nos ouvem nos Estados Unidos, por exemplo.
E aí somos internacionais.
Aí vira futebol internacional.
Você sabia, né? Que todo programa eu venho pensando na trivia que eu vou te lançar.
Uhum.
Hoje é o programa 13. Qual é a pior atuação de um camisa 13 da seleção na história das Copas? Um, Zé Carlos controlando em 98, ou dois, Dante no fatídico.
Dante no fatídico. Acho
é o pior 13 da história das Copas?
Eu acho que é o pior, não só do Brasil, né?
De
da
todos.
História das Copas.
Não há. Sensacional. Um abraço pro Dante, o nosso último 13.
Hoje um especial sobre o Verona, hein? Você aí que tá nos ouvindo.
E você sabe por que, que o cara, quando tá bêbado, ele tá 13? Você tem ideia de onde vem isso? Você tem 45 minutos pra pesquisar e me dar uma resposta convincente.
É verdade.
Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde. Paulo, Leandro, Biratã, todos os ouvintes e leitores aí da Trivela. É, vamos falar muito aí de campeonato italiano e futebol mundial, né? Vamos falar ainda de Libertadores e mais assuntos que estão palpitando aí na nossa tarde.
Ah, Itália! Um abraço também para Fernando Vanucci. O Biratã Leal, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lobo, e a mim, e leitores e ouvintes da Trivela. É, vamos falar de futebol italiano também, sobretudo por causa da chegada da Juventus, né? Acho que é uma coisa interessante discutir um pouco o espaço do futebol italiano no cenário europeu. Mas é claro que a gente não vai esquecer, a torcida do Inter não precisa ficar ansiosa, começar a suar frio, que a gente vai falar, né? De Independiente Santa Fé e Inter, o jogo de ontem. Um jogo até angustiante no segundo tempo, mas que no final das contas acabou saindo um gol que a torcida do Inter deve ter muito a lamentar, mas a situação do Inter ainda é bem razoável para o jogo de volta.
O título da chamada aqui do site da Trivela, o jogo do Santa Fé chama-se Omar Pérez. E um descuido custou caro ao Inter. O Leandro Yamin é o maior fã de Omar Pérez fora Colômbia.
Monstro.
Tenho certeza disso. E a minha impressão, para a gente começar a falar desse jogo, é o público de forma geral, e alguns relatos de torcedores do Inter que eu pude acompanhar na internet, isso também rolou em Porto Alegre, não acompanha direito esses times, né? Ainda tem aquela ideia de que a Libertadores vai acabar chegando uma hora que você vai esbarrar com o Peñarol, com o Boca. E aí vem o Santa Fé com um time arrumadinho, faz um jogo bastante bom contra o Internacional. E parece que todo ano a história se repete, né? Quando você pensa que tá fácil o caminho pro brasileiro, aquele velho caminho mais fácil, né? O Inter vai viver um jogo bastante complicado no Beira-Rio para virar, né?
Ah, vai. E acho que o maior problema é que o Inter abdicou muito das chances que poderia ter jogando lá em Bogotá e tudo. E tinha uma boa chance de um jogo aberto, né? O Santa Fé não é um time que gosta de travar o jogo e de trancar ali a defesa, né? Na verdade, é um time que se expõe bastante, né? Nessa Libertadores mesmo, se a gente lembrar, o brasileiro que jogou lá foi o Atlético Mineiro. E jogou, tudo bem que estava com a corda no pescoço naquele momento, né? Tinha estreado muito mal na Libertadores e foi até a Colômbia precisando ganhar, ganhou, né? Ganhou de 1-0, mas ganhou. E o Santa Fé, assim, me pareceu que o Inter estava muito confortável com 0-0, assim, estava muito feliz, né? Até na transmissão do Fox Sports, até o pessoal, o Mário Sérgio até defendendo que a postura do time estava fazendo o que os times estrangeiros fazem no Brasil, né? Dando aquela enrolada, foi bater o escanteio, o Alessandro demorou umas 14 horas para chegar na bandeirinha lá para bater o escanteio. Eu achei que o Inter estava se contentando com muito pouco, assim. O time tinha condições, estava fazendo um jogo arrumado, o Inter estava bem posicionado em campo, mas pareceu abrir mão, assim, de tentar qualquer outra coisa que não fosse um contra-ataque muito claro para fazer o gol. E aí acho que acabou tomando um gol nos acréscimos, que foi um castigo, né? Um castigo de quem abdicou de tentar algo mais, tentar um jogo mais aberto, como fez com o Atlético Mineiro na fase anterior, no Independência, né?
De um lateralzão que fez o gol, de muito um bom jogador,
bom
né?
Jogador.
Mosqueira?
Bom jogador, Mosqueira. Acho que
bom jogador, lateral jogou, esquerdo. Jogou muito bem e foi, sei lá, os 7, 8 escanteios que o Santa Fé teve no jogo, todos foram quase praticamente no mesmo lugar, com a mesma força, todos cobrados pelo Pérez. Aí você falou sobre o Santa Fé, fazer a observação que o Santa Fé me lembra um time bem estereotipado colombiano mesmo, aquele futebol colombiano que a gente falava nos anos 90, ah, esse time é africano, ah, esse é o time
pelo colombiano. Estilo de jogo.
É, né? Um estilo de jogo quase irreverente mesmo, parece que está em outra época, eu acho muito agradável esse time do Santa Fé, muito legal de ver.
O Biratan, você acha que essa postura que o Lobo comentou passa pela estratégia do Aguirre mesmo, ou é circunstância do jogo ali que também o jogador vai chegando no segundo tempo, ele vê que tá 0-0 e bate o cansaço também, já começa automaticamente segurar um pouco mais.
Eu acho que é um pouco dos dois, né? Às vezes a gente também dá muito valor a certas coisas, como se tudo sendo acreditado ao técnico, para bem ou para mal, e certas coisas, como quem jogou bola em algum nível sabe que certas coisas o jogador meio que faz também um pouco no instinto, né? Também o Aguirre pode até ter dado uma instrução pro Inter ser um pouco mais conservador, mas certas coisas o jogador decide, os jogadores começam a fazer, um pouco pelo que eles vão sentindo do jogo, né? Se eles começam a perceber que o jogo tá ficando difícil demais, que é bom enrolar um pouco, que se você armar uma corrida muito grande vai ser complicado. A gente não pode esquecer que o jogo foi na altitude, né? Bogotá tem altitude, isso atrapalha um pouco, então o Inter podia estar sentindo um pouco, assim, não a ponto de passar mal, mas de repente tá sentindo um desgaste um pouco maior do que sentiria para um jogo igualzinho se fosse no nível do mar. Então o Inter pode ter resolvido fazer isso. Achei que o problema do Inter foi que assim, o Inter até teve um ou dois contra-ataques no segundo tempo, mas não se armou muito bem para isso, né? Acho que não foram bem estruturados. Tanto é que teve um que é o Lisandro Lopes ficou até meio na cara do gol, assim, ele meio que demorou para decidir o que fazia com a bola. E acabou desarmando, até porque ele não é tão rápido assim, né? Se fosse o Nilmar, por exemplo, ele arrancaria, provavelmente faria o gol, porque ele é muito mais rápido. E o Inter não estava tão bem estruturado, né? O contra-ataque caiu no pé do Lisandro Lopes. Então acho que o Inter cometeu algumas pequenas falhas ali, tomou um calor no segundo tempo. E time colombiano a gente tem que começar a respeitar cada vez mais, né? Porque o futebol colombiano está crescendo bastante nos últimos tempos, né? O Yemi até falou, né, o futebol irreverente e tudo, mas o futebol colombiano tem mudado os sinais de que eles, em muitos aspectos, eles estão muito mais antenados com a modernidade do futebol do que no Brasil.
Tá, e o São Paulo, que tá na Colômbia, atrás do técnico tá na com Colômbia. Ideias arejadas.
Exatamente, e você vê que, por exemplo, a quantidade de técnicos colombianos estão começando a se espalhar por aí. O técnico da Costa Rica, que levou a Costa Rica a fazer uma
dizem
campanha...
Dizem que é corintiano, né?
Ele diz que é corintiano. Mas, assim, que ele fez uma campanha...
Quem não é, né, afinal? Quem não é um pouquinho corintiano nesse momento?
Olha, conheço muita gente que não é nada corintiano. Então, e o...
Alguns diriam muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Então, o técnico do Equador, da Costa Rica e da Colômbia... era Não, da Colômbia não era. Da Colômbia era o argentino. O Packer, né? Mas tinha um outro país que tinha um técnico colombiano. Eram três países com técnicos colombianos na Copa, agora me fugiu um. E a Costa Rica fez uma campanha invicta com um técnico colombiano. E você vê como a Colômbia tem desenvolvido jogadores modernos, que têm se dado bem na Europa. E daí você vê que o Atlético Nacional eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores ano passado e eliminou o São Paulo na Sul-Americana. O Independiente Santa Fé eliminou o Grêmio não faz muito tempo. Não estou querendo dizer que vai eliminar o Inter, mas já ganhou o jogo de ida, quer dizer, vai obrigar o Inter...
E ganhou por 1-0, né, que é um placar... relativamente bom. Claro que é sempre o melhor placar do mundo seria 800-0, mas é impossível. 1-0 nesse regulamento do gol fora é sempre.
Então, assim, o Inter vai ter que dar uma suada boa. E isso não é só uma preocupação pro Inter, mas é um sinal de que assim, o futebol colombiano também tem que parar de achar que é tudo lá, bota no mesmo balaio, né? Os clubes colombianos têm mostrado serviço nos últimos tempos e tem surgido jogadores e técnicos colombianos. Então, acho que não é não é um resultado ruim, não é um resultado ótimo pro Inter, claro que não. Mas não é um resultado péssimo, considerando que o Inter pegou um adversário forte.
1-0 Santa Fé, jogo de volta quarta-feira, 7:30, no Beira-Rio. O rival de Santa Fé ou Inter sai de Emelec ou Tigres. Vai ser a primeira definição, porque jogam na terça-feira, no México. Jogo de ida, jogo... bastante ruim, pelo menos, a meu modo de ver, pouquíssimas chances. Vi até o próprio Lédio Carmona na Sport TV no dia seguinte dizendo que foi um dos piores jogos que ele, que ele comentou de mata-mata recente de Libertadores, diante da expectativa dos jogos que tanto o Tigres vinha fazendo fora de casa quanto o Emelec em casa. O jogo me parece que foi um pouco abaixo, mas deu o Emelec 1-0 e também aberto, claro, para a decisão em Monterrey. Do outro lado da chave, senhores, hoje River e Cruzeiro. Que tal esse Cruzeiro para jogar fora de casa num estádio que completamente vai estar insano? Só por ser o River e por tudo que aconteceu na semana passada.
Acho que esse é o jogo mais atraente de todos os... juntando todos os aspectos, não só os de campo, né, de campo e bola, mas esse é o jogo mais atraente aí dessas quartas de final. Por tudo que envolveu o River e a classificação bem tumultuada, né, pelo confronto com o Boca, pelo time do River, que é um time bastante bom tecnicamente, não é? É um time que teve um 2014 muito bom, é um time que teve bons momentos ali, teve bons momentos de toque de bola, tem alguns jogadores bastante técnicos, o camisa 10, o Tomás Martínez, é um jogador ainda é jovem, se eu não me engano ele tem 20 anos só, é um jogador muito habilidoso, tem outros jogadores que têm feito boas partidas, e a minha expectativa maior é ver como vai ser a postura do Cruzeiro, porque a gente viu a postura do Cruzeiro contra o São Paulo, que era um time que vinha mal, e a postura foi bastante covarde no Morumbi, né? Um time com a qualidade do Cruzeiro não poderia ficar tão empurrado para trás, né? Claro que o São Paulo teve o mérito de jogar o Cruzeiro para trás, mas o Cruzeiro aceitou essa pressão e achou que, assim como o Inter em certo momento ontem ficou satisfeito com 0-0, o Cruzeiro ficou muito satisfeito com 0-0 no Morumbi. Não pode ser assim contra o River. O River é um time que vai estar pulsando ali pelo estádio, né? O ambiente do Monumental deve ser muito desfavorável, né, pro Cruzeiro. Então acho que a postura tem que ser outra.
Equador, manda.
Equador, Reinaldo Rueda foi técnico da seleção do Equador.
Não, foi Honduras. Porque Equador eu tinha falado. Eu falei Equador e Costa Rica.
Foi de Honduras.
E eu esqueci o terceiro era de Honduras.
Você viu que você tomou uma goleada do Google contra o Biratã sem Google, né? Você viu que é indexação, né?
Impressionante, mas é barbada.
É por isso que ele é o Biratã e o Google é o Google.
Exatamente. Luiz Fernando Soares, técnico de Honduras.
Ele mesmo. Rapidinho, Guarani, Racing, impressões gerais.
Só para uma coisa do River e Cruzeiro também, vai ser interessante ver como os dois times vêm, porque o Cruzeiro foi uma primeira fase, mais ou menos, que ele dosou um pouco seus esforços, acabou passando com alguma tranquilidade, mas sem mostrar um grande futebol. Jogou mal contra o São Paulo no jogo de ida no Morumbi, mas mostrou um futebol muito corajoso e confiante no jogo de volta, né? O Cruzeiro mostrou um futebol que lembrou mais o Cruzeiro dos dois últimos anos. E então, a gente fica com a impressão de que o Cruzeiro está num crescimento interessante. E o River, que fez uma primeira fase horrorosa, que só passou por incompetência dos adversários, ganhou uma confiança absurda depois de ganhar do Boca, e do jeito que ganhou, né? Porque no jogo de ida ganhou jogando melhor, ganhou no campo com a torcida do lado, e no jogo de volta, com toda aquela confusão na Bombonera, claro que ganhar do Boca de 3-0 na Bombonera dá uma confiança absurda, mas do jeito que aconteceu ajuda a mobilizar o jogador, né? Então o jogador e a torcida ficam mais juntos em torno de uma causa, né? Dá um ar meio épico de vencemos uma guerra, alguma coisa assim, dá uma motivação até diferente. Então vai ser um jogo bem interessante de ver esse Cruzeiro e River, pelas camisas envolvidas, pelos jogadores que estão em campo e pelo momento que os dois times começaram a viver aí desde da semana passada.
E o primeiro tempo do River nesse jogo que parou também era melhor, né? Sim. O River parecia melhor. O Racing contra o Guarani, o Racing tem um ataque muito bom, né? Acho que é o ponto forte do time, a gente tem que ficar de olho. Tem o capitão do time, Diego Milito, ex-Inter, ex-Gênoa, ex-Zaragoza, seleção argentina e tudo. É um jogador experiente, já não tem tanta movimentação. E tem o Gustavo Bol, que é um dos artilheiros da Libertadores. Tem feito muitos gols, é um jogador para ficar de olho. Vamos ver como vai se comportar o Racing no Paraguai, vendo o que aconteceu com o Corinthians, né? Acho que esse é o principal ponto.
Segundo
o
Bruno Bonsante, na redação da Trivela, o Bol faz tanto gol que deveria se chamar Gol.
Que coisa! É hora de mudar de assunto, peço desculpas a quem ouviu essa anedota. Vamos de futebol europeu. Para falar do futebol italiano, que tem a Juventus na final da Champions League, buscando, quem sabe, uma tríplice coroa.
É pra pôr música italiana, gente?
A Tarantela, eu iria de Tarantela.
Vamos de Tarantela?
Pergunta para começar o debate, é meio revista de celebridades, admito. Estamos sendo justos com o futebol italiano? Vocês, o Biratã, Lobo, acham que as críticas dos últimos anos, por ter dificuldade mesmo de montar bons times, né? Não à toa essa campanha da Juventus chamou a atenção de muita gente por já fazer algum tempo, né, que um time italiano não chegava com tanta força numa Champions League. Estamos sendo justos? O futebol italiano caiu mesmo? Ou ele continua forte? Essa Juventus é circunstancial? Enfim, para a gente abrir a conversa, situação de momento, como diria o outro.
As críticas ao futebol italiano não eram injustas, né? O futebol, os times como um todo se enfraqueceram em relação ao que eram antes, né? A Itália tinha muitas forças, né, dentro do seu futebol, e essas forças eram exercidas na Europa, né, na Champions League, na antiga Copa da UEFA. A Itália chegou a ter dois finalistas na final da Copa da UEFA, né, já decidiram o campeonato, Fiorentina e Juventus, por exemplo, nos anos 90, fizeram confrontos muito duros na final da Copa da UEFA, com times italianos. A Juventus foi finalista 3 anos seguidos na Champions League dos anos 90, né? Então, o futebol italiano caiu em relação a isso, mas ficou parecendo, muita gente ficou preocupada antes do começo da temporada, chegaram a mandar alguns leitores nossos, mandaram se a Itália não corria o risco de perder a quarta posição no ranking, né? De times e de países na Europa, e não era para tanto também, não era um problema tão grande assim. A questão do futebol italiano tem muito de organização, tem muito do que a gente fala aqui pro futebol brasileiro. A Itália tem muito da desorganização também, né?
Eu acho que isso foi um pouco amplificado, aliás, foi bastante amplificado pelo Calcio Caos, né? Que vem junto com uma Copa do Mundo vencida pela Itália, e a Juventus, que é o grande time, a grande camisa em termos de torcida, de expressão midiática, inclusive na Itália, é o time que mais sofre com isso, cai para a Série B, e o reflexo disso, a sensação internacional em cima disso era de algo muito mais estabelecido, institucional, do que o campo mostrava. Em campo foi alguns anos, poucos anos de um momento ruim, cambaleante, mas se a gente buscar não muitos anos antes, e a gente está vendo agora não muitos anos depois, o futebol da Itália está restabelecido, aparentemente.
Acho que está se restabelecendo, né? Acho que acho que bateu um pouco lá embaixo, agora está subindo de novo, porque a gente vê sinais da coisa melhorar, você vê sinais de, assim, clubes voltando a fazer a coisa certa, vai? Que acho que teve um momento ali que todo mundo ficou meio... A coisa ficou meio bagunçada, né? E italiano entende muito de bagunça. Então, a coisa ficou meio bagunçada ali, e eles pareciam meio sem saber o que fazer. E agora, alguns clubes começaram a acertar a mão e os outros vão indo atrás, né? O que a gente também não pode ter ficado numa percepção ruim é que a Itália teve... A Juventus está com um time bom já há um bom tempo, né? Ela é tetracampeã da Itália. É que os resultados da Juventus na Champions League eram desproporcionais à qualidade do time. A Juventus também não era time para ser eliminada na primeira fase pelo Galatasaray, como ocorreu ano passado. Então, isso também aumentava uma percepção de fraqueza do futebol italiano, que também era um pouco exagerada. Considerando que as Fiorentinas, Sampdórias, Lazios da vida não jogavam a Liga Europa para valer... Né? Então os resultados dos italianos na Liga Europa eram ruins. A Juventus, que podia fazer uma Champions League competitiva, não fazia, porque o time não parecia que não sabia jogar a competição.
Ao contrário do Milan, né? A gente ficou muitos anos falando que o Milan era
O Milan estava meia boca pro padrão do Milan, e
um time
chegava
mais ou menos pro padrão do próprio Milan, mas na Europa se fazia forte, né? Se fazia presente, fez jogos bem duros, eliminou o Arsenal. Fez jogos duros com o Barcelona, o melhor Barcelona, né? O Barcelona do Guardiola.
Aquele.
Complicou bastante o Barcelona, pelo menos em Milão, nos jogos em Milão, complicava.
Perdeu na temporada passada, o Milan foi eliminado pelo Atlético de Madrid. O Milan perdeu os dois jogos, mas no jogo em Madrid, no jogo em Milão, o jogo
foi
de ida...
Foi muito melhor que o Atlético.
O Atlético deu um chute a gol e a bola entrou, né? O Milan melhor. Foi o melhor jogo do Kaká com a camisa nessa segunda passagem dele pelo Milan, inclusive. Jogou muito bem o Kaká e o Milan, e deram azar, deu tudo errado naquele dia. Então, assim, a gente ficou com uma sensação, às vezes, até um pouco exagerada, da fraqueza do futebol italiano. E tem que considerar também que Milan e Inter estão fracos, mas aí é incompetência, né? A Inter e o Milan não têm times tão ruins assim quanto os resultados têm mostrado, né? São trabalhos que não são bons mesmo. É perfeitamente discutível o quanto uma troca de técnico do Milan é válida, porque o Inzaghi não faz um bom trabalho. Então, são coisas que aos poucos vão se acertando, né? Então, a Juventus já mostrou um caminho. Pô, ter estádio próprio, voltar a levar o torcedor no estádio, tudo. Aí, agora, Roma, Milan, apontam com estádios próprios também, né? Os times já estão começando a mudar, porque os estádios italianos são os mais defasados dos grandes países da Europa, né? E, então, aos poucos, a coisa vai melhorando, assim, na Itália, né? Os clubes médios, Fiorentina, Napoli, Lazio... Até o Verona melhorou bastante. O Verona tá com...
Ah, tô enchendo teu saco.
O Verona tá com um trabalho bem digno agora. Então, os times médios da Itália estão começando a mostrar serviço também. Estão começando a montar times mais competitivos. Então, a tendência é melhorar. E se a gente fizer a conta, na próxima temporada, se Itália e Inglaterra empatarem em pontos, né, naqueles rankings da UEFA, se empatarem em pontos, a Itália passa a Inglaterra. A Itália tira a quarta vaga da Inglaterra na Champions League, o que seria um absurdo de... pensar, né, que um campeonato que estava falindo vai tirar a vaga do campeonato mais rico do mundo, e isso é uma perspectiva
e
bem...
E as crianças entram em parafuso, né? Os adolescentes vão ter que ir pro psiquiatra, porque como assim a Premier League perdendo... Premier League perdendo para aquela Série A chata, daqueles jogos de meio de tarde, aquele estádio meio vazio, né?
A gente ficou ouvindo, né, esses últimos anos, trabalhando na Trivela, uma das coisas que eu mais ouvi quando o Milan estava na Champions League, era esse, todo ano, era exatamente o mesmo argumento. Esse é o pior Milan que eu já vi. Todo ano. Mas todo ano o Milan chegava nas oitavas, vez por outra dava uma sorte no sorteio, conseguia ir até as quartas de final. E então, assim, a gente... às vezes a gente superdimensiona os problemas e lembra, por exemplo, o futebol alemão tomou a vaga da Itália há 4 anos... E a gente pensa, quem além do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, que fez até boas campanhas recentes, o Borussia Dortmund até 2013 era um time com campanhas muito ruins na Champions League, depois do título de 97, esses dois times são a exceção do futebol alemão. O futebol alemão na Champions League, os outros times fazem campanhas bem ruins também, né?
De final, Schalke e o Bayer Leverkusen passam de fase e caem nas oitavas.
Nunca passam de mata-mata, na hora que chega... O Bayer Leverkusen tomou 7 do Barcelona, se a gente lembrar, há 2 anos. Então...
Sempre que um alemão falar pra você do 7-1, você lembra esse jogo aí.
Qual?
O Leverkusen levou 7 do...
Verdade. Então, assim, às vezes a gente tem que colocar um pouco em perspectiva... Porque, por exemplo, o Chelsea foi campeão europeu em 2012, num ano que os ingleses fizeram uma campanha horrorosa na Champions League. Nenhum inglês chegou longe, exceção ao Chelsea, que era uma zebra. Naquele momento, o Chelsea teve muitos times fortes ali do início dos anos 2000 pra cá, mesmo antes do Abramovich, naquele time ainda que tinha o Zola, que tinha Desailly, já no final dos anos 90, começo dos 2000, tinha um time que chegou à Champions League ainda antes da injeção de grana.
Gullit jogava nesse time, né?
teve um Gullit. O próprio Di Matteo, que virou técnico, era um bom jogador, né? Não sei, muita gente não deve ter visto ele jogar, mas ele é um bom jogador, né? E o Chelsea teve times pra ser campeão e não foi. Nesse ano de 2012, os ingleses já estavam sendo criticados. Eles fazem uma crítica, aliás, que a gente faz muito ao futebol brasileiro aqui na Libertadores, quando acontece, por exemplo, aquela noite trágica em 2011, que caíram 3 brasileiros na mesma noite, nas oitavas de final. 4 brasileiros, né?
4.
Que tragédia.
Fluminense, Grêmio, Inter Fluminense, Grêmio e Inter, estamos fugindo do outro, caiu naquela
Grêmio,
noite.
Inter.
O Fluminense foi contra o Libertar, o Grêmio foi contra o Universidade Católica.
Cruzeiro e Once Caldas.
Cruzeiro e Once Caldas.
Cruzeiro e Once Caldas.
Em Sete Lagoas.
Aliás,
Inter e Peñarol no
Beira-Rio. Cruzeiro, Once Caldas do treinador Osório, que o São Paulo está indo atrás. Esse ano ele era treinador do Once Caldas. Mas é uma crítica que os ingleses fazem, esse tipo de crítica quando acontece uma eliminação brasileira de muitos times, a gente fala, o futebol brasileiro subestima. Os ingleses muitas vezes falam isso também, eles falam, a gente tem muito dinheiro e usa mal esse dinheiro, porque a gente chega na Champions League E os times ingleses não conseguem se impor. E a gente não tá falando do Barcelona, do Real Madrid, porque esses é um confronto igual. Agora, às vezes o Chelsea é eliminado por times como o Atlético de Madrid, o ano passado, que era um time de orçamento menor e de tudo isso. Então é uma crítica que se faz lá mesmo. O Basel, né? O Basel, o Liverpool... O Liverpool perdeu...
O Liverpool e o Manchester United.
E o Manchester United no ano anterior. Então, quer dizer... É, os ingleses fazem essa autocrítica e eles são muito criticados, os comentários ingleses, o Gary Neville mesmo chegou a falar que o Barcelona, não, foi o Paul Scholes numa...
Monstro, hein?
Falou que o Barcelona ganharia a Premier League com o pé nas costas. Então, assim, ficou uma questão ali, uma crítica aos times ingleses, né?
E o mata-mata também, é sorteio, né? O cruzamento interfere muito nisso, né? É difícil cravar que um time que caiu nas oitavas fez uma campanha tão pior do que um que caiu nas quartas ou na semi. Depende de quem pegou,
né? É o Manchester City que sempre pega o Barcelona nas oitavas, quando passa. Mas o futebol inglês tá perdendo esse espaço. E também porque eles não ligam para a Liga Europa. Isso também é uma coisa que, se eles forem punidos por isso, não é uma punição completamente descabida, porque tem que tratar a Liga Europa com mais carinho, né? E os italianos aprenderam isso e talvez roubem essa vaga por causa disso, né? E agora, acho que é interessante o futebol italiano, assim, ainda vai ficar uns 2-3 anos, mesmo que tire vaga da Inglaterra, tudo, vai ficar uns 2-3 anos ainda meia boca, assim, desse jeito, mas já apontando alguns caminhos para crescimento. Ah, é. E acho que o futebol italiano, acho que, assim, ele realmente pode voltar a ser grande, mas pro final da década, grande de verdade, assim, forte, com vários, Milan, Inter chegando, Roma, dependendo, mas pro fim da década.
Um exemplo bem pequeno disso, mas ilustrativo mesmo assim, é o boato essa semana de que o Yaya Touré vai jogar na Inter de Milão.
Sim,
aliás, cara, uma estrela como o Yaya Touré...
Faz bastante tempo que estão falando, né?
E assim, um cara como o Yaya Touré sair da Inglaterra para jogar na Itália, de repente, 4 anos atrás, seria, a gente daria risada, né? Assim como o Shaqiri, que tinha tudo para fazer uma carreira no Bayern de Munique, um grande jogador, também
ele
foi...
Ele optou, né? E ele teve, segundo a imprensa da época, a imprensa inglesa da época, ele teve proposta do Liverpool, para ir para o Liverpool, e preferiu ir para a Inter. E eu até, se eu não me engano, o Gustavo Hoffmann, quando o Paulinho foi pro Tottenham, ele tinha uma proposta da Inter um pouco menor. Eu lembro que na época o Gustavo Hoffmann foi até nosso editor na Trivela, onde ele matou, e ele falou, o Paulinho talvez tivesse que dimensionar o tamanho do time que ele tá indo, né? Porque o Tottenham é um time na Inglaterra mais rico hoje que a Inter, porque a Inglaterra é muito mais rica, mas o tamanho do Tottenham dentro da Inglaterra é muito menor do que o tamanho da Inter dentro da Itália.
É o Goiás da Inglaterra.
O que, né? A televisão não faz também, né? Porque então, o jogo do Tottenham é mais bonito que o da Inter mesmo, né?
Pois é.
Eu imagino o Paulinho ali comendo um pão na chapa antes de ir pegar a marginal para ir pro treino no sábado ali, pro Corinthians. E ele vê aquele Tottenham e ele fala, nossa, olha o que tá acontecendo, né? Torcida, aplaudindo, né? Aquela
pois
coisa.
O ambiente, né?
Tem todo um clima, né?
Outra coisa que você vê a situação começar a mudar é justamente a percepção essa coisa dos times pegando, voltando a falar em estádio próprio e os times médios crescendo bastante, né? Que isso é uma coisa que a Itália chegou a morrer, né? Teve uma época que a Itália ainda tinha Inter, Milan, Juventus e às vezes a Roma fazendo grandes campanhas, mas o resto estava muito separado, né? Agora eles voltaram, né? Fiorentina, Sampdoria, Gênua,
Napoli,
Torino fazendo boas campanhas.
Napoli e Fiorentina foram semifinalistas da Liga Europa, o Torino caiu na fase anterior, a Inter caiu na fase anterior.
Mas
duas fases antes, na verdade, né? Nas oitavas de final.
E tem umas coisas que a gente também não pode esquecer, assim. Tem uma geração aí que começou a acompanhar futebol nos últimos 10 anos que se desacostumou a ver a Itália no topo, então talvez tenha perdido um pouco a dimensão da coisa, né? Mas em relação à grandeza histórica e geral, Milan, Inter e Juventus são três times que não devem nada a nenhum clube grande da Europa. Vai, talvez ao Real Madrid e ao Barcelona, talvez.
E o Milan, por exemplo, em termos de Europa, sempre foi mais forte na Europa do que o Barcelona até os anos 90.
Por exemplo, o Barcelona era um time que era só em 93 foi conquistar seu primeiro título europeu, né? E o Milan já tinha vários títulos. Então eles não deviam nada, né? Então são clubes gigantescos. Então,
inclusive em torcida,
não falta camisa ali. Não falta camisa naqueles times. E tem certas coisas também que numa hora a coisa acaba sendo bem feita, que a Itália é um país absolutamente fanático por futebol, tem times de camisas fortes, e a economia italiana, por exemplo, é muito maior que a economia espanhola. Tem mais dinheiro girando na Itália do que tem na Espanha, por exemplo. Então, assim, no, é, se os clubes italianos começam a se organizar direito, é meio natural que os clubes italianos encontrem um caminho para fazer com que entre dinheiro no seu caixa para usar isso em nome de formar times mais fortes, né? Então, assim, não tem muito sentido. É uma desorganização mesmo que levava a Itália a se enfraquecer tanto, mas, assim, não é que é impossível. A Itália é um país muito forte, né? Por exemplo, a França, que é um país mais rico ainda, né? É, a França é a segunda maior economia da UEFA, digamos, vai, porque se você separar o Reino Unido em Escócia e Inglaterra, a França é mais rica que a Inglaterra. É, mas a França, assim, tem uma questão ali de times que não tem tanta camisa e de envolvimento das torcidas, das cidades, das torcidas com os clubes de futebol não ser tão grande quanto tem em outros países, e por isso que o futebol francês não é tão rico assim. Mas na Itália não falta isso.
É miado, aí, né? Falando a verdade, Paris é muito miado, né? Pra futebol. Eu acho. Talvez deve Paris ser a capital menos, mais devagar.
Talvez Paris seja a que tem a menos miada, né? Porque é uma das torcidas mais perigosas, é justamente a do Paris Saint-Germain.
Mas,
né?
Assim, a cidade não tem lampejos de futebol. Mas
o que,
né,
eu acho que falta em Paris? E a rivalidade de Paris Saint-Germain com o Olympique de Marseille é forte. Mas o que eu acho que falta em Paris é um clássico local. É, porque uma coisa muito engraçada.
Falta um Corinthians e Palmeiras em Paris, é isso?
Isso, falta um segundo time em Paris para as pessoas se sentirem meio pressionadas internamente lá dentro da cidade a se manifestar. Uma coisa muito interessante em Milão, quando você vai, eu fui lá ano passado. Você vai, qualquer estabelecimento comercial que você for, loja ou restaurante, lanchonete, café, qualquer coisa, se você for pagar no caixa, dá uma olhada na mesa do caixa, do cara lá que cuida lá da registradora, que tá com o dinheiro, tá com as maquininhas.
Que
lá
deve ser uma zona,
meu. Que é uma zona, cara. Lógico, como é aqui também. Olha na mesa.
Afinal,
do cara.
Afinal, são italianos,
não,
né?
Tem uma. Não tem uma que não tenha um adesivo, uma bandeirinha, alguma coisinha da Inter ou do Milan. O cara tem que mostrar qual é o time dele. Porque lá é muito importante, como tem dois times, você tem que mostrar claramente qual é o seu, porque você tem que falar, não, eu não sou Inter, eu sou Milan. Ou o contrário, né? Acho que em Paris, acho que falta um pouco disso também, né? Se o Racing de Paris voltasse a ser grande, agora o Red Star subiu para a segunda divisão, vamos ver se o Red Star faz algum barulho. Acho que tem um pouco, porque você vê isso até no rugby. O francês existe, dois times fortes em Paris, e existe uma rivalidade ali que às vezes você vê mais o rugby do que o futebol em Paris. Sendo que o futebol é muito mais popular.
E aí, tem uma. O Biratã falou bem que a Itália sabe trabalhar com a bagunça, né? É, tá no DNA do tipo.
A bagunça
do
mais elegante.
Aquela
do mundo,
bagunça,
né?
Maravilhosa, saborosa. Mas isso aplicado a um futebol tão perfeitinho como o que se propõe hoje no futebol de ponta, acaba causando alguns problemas. A Itália passou primeiro o Eldorado dos anos 90, que culmina numa Copa do Mundo no próprio país, que é tudo muito bonito, é Platini, é Gullit, é Maradona, tá tudo certo. No fim dessa década de 90, na virada do século, Roma e Lazio gastam dinheiro que nunca gastaram antes na vida, e isso causa problemas financeiros para os dois, e eles nem gastaram tanto na época do Eldorado dos anos 80, e muito time naquela época teve problema ao longo dos anos 90 com dinheiro, cada um com seu mecenas, cada um com
o próprio Napoli, né? O Napoli foi parar na quarta divisão por ter falido.
O Napoli é o primeiro que nos anos 90 tem esse problema, a Fiorentina
também faliu,
veio a galope, acabou tendo destino parecido, e a gente está falando de um futebol italiano que hoje parece reerguido, mas um dos 20 times da Série A não tinha dinheiro para fazer um jogo, né? Para fazer um treino em casa. O Parma teve que decretar falência em uma altura da temporada. E, cara, é um time de 20, para mim é bastante. E tá na elite do futebol italiano, então a gente tem que colocar esse sinalzinho vermelho também, né?
Isso tem a ver muito com uma crítica que se faz muito ao futebol italiano hoje, que tem muito sentido, é essa questão organizacional. O próprio capitão, a gente escreveu já na Trivela, para quem quiser procurar essa história do Parma que o Yamin falou, o Parma tem capítulos bem controversos essa temporada, e chegou o próprio capitão do time chegou a dizer em entrevista, culpando a Liga Italiana por deixar acontecer esse tipo de coisa. O dono, o ex-dono agora, né, do Parma, comprou o Parma, que estava em crise, por €1, aquela compra simbólica.
Simbólica.
E ele, na verdade, ele tinha muitos negócios controversos que a Liga permitiu que ele comprasse o time de uma maneira irresponsável, né? Você não pode deixar que um time da sua liga, né, que faz parte ali do seu campeonato e que pode, a ausência dele, como quase aconteceu, pode complicar muito a situação, né? Inclusive deturbar esportivamente, né, o resultado. Você não pode deixar que isso aconteça. E muita gente criticou os jogadores do Parma e o Lucarelli, propriamente, que foi o capitão, que falou isso, dizendo: ah, eles estão querendo culpar a liga pela própria incompetência. E não é bem isso. É porque, por exemplo, a gente critica muito a coisa meio detergente, né, da Premier League, que é tudo muito limpinho, mas assim, tem algum. Não quer dizer que tem que ser o contrário também, né? Tudo totalmente bagunçado. Não precisa ser essa higienização que a Premier League promove.
Dá pra ter aquela água no Todd ali uma semana, né?
Mas não precisa. Mas é preciso ter controle de algumas coisas, de não deixar um clube ser comprado por um euro e entrar um cara que quer lavar dinheiro no clube e falir de novo esse clube, né? E levar esses jogadores a ficarem. Os jogadores do Parma ficaram a temporada inteira sem receber salários. Isso é um absurdo, trabalhista. A gente tá falando de gente trabalhando. Ou seja, eu peço pro leitor, você trabalharia um ano sem receber salário?
E jogador do Parma não é milionário, né?
Não é milionário, a gente tá falando de gente que ganha. Tudo bem, a gente pode achar muito pro nosso padrão, mas o cara que ganha 10 mil euros, 8 mil euros, alguns ganham 4 mil euros, que é um salário relativamente comum na Itália, não é um salário milionário. E esse cara tá sem receber há 10, 11 meses. Então é uma situação que a Liga tem responsabilidade por um pouco isso que você falou. Tem uma cultura de bagunça, que a gente tem muito no Brasil também, de deixar algumas coisas que não podem ser deixadas à revelia, assim, a deixar claro. Um cara maluco desse comprar um clube e fazer o que quiser com ele, né?
Tem um negócio que, assim, o futebol italiano, assim, o período, o auge dele foi na década de 80 e 90, né? Dá até pra quebrar bem entre 1980 e 2000, foi o período de auge do futebol italiano, e, assim, boa parte dele foi financiada com dinheiro de origem duvidosa, com dinheiro da máfia. Tanto é que começou a cair um pouco a casa no meio dos anos 90 com a Operação Mãos Limpas, que fez com que os times médios começassem a perder dinheiro. Os grandes continuam tendo dinheiro por serem grandes, né? Então daí começou a ter uma hegemonia muito grande de Juventus, Milan e Inter, né? Nos anos 90, já porque alguns times médios começaram a perder dinheiro, né? Começaram a perder financiamento que vinha de origem duvidosa. Agora, o caso do Parma ainda é um sinal disso, né? Não é que todo o futebol italiano se resolveu, né? E de fato, assim, eu torço pro Verona, já falei isso, né? Então, assim, eu me acompanhava o Verona quando tava na segunda e na terceira divisão. Sempre que vinha a ideia do Verona, do dono do Verona vender o clube, vinham os caras assim. É muito engraçado, você fica acompanhando o noticiário local mais de perto, ficava vendo o jornal de Verona todo dia na internet. E sempre vem assim, não, um empresário fulano de tal, que assim, você nunca fala qual é o setor que ele trabalha, qual é a empresa que ele trabalha, como é que ele vai fazer um aporte de 20 milhões de euros num clube se você não sabe nem em que área que ele trabalha. Porque se o cara tem dinheiro pra botar 20 milhões pra clube de futebol, é porque o negócio dele tem que ser muito maior que isso. Ele tem o quê? Ele tem uma imobiliária, ele tem terreno, ele é fazendeiro, ele tem uma multinacional, o que ele tem, né? Então vem umas coisas muito assim no futebol italiano, né? E ainda acontece, o Parma é um sinal disso. E o Parma também é um time que ele, o auge dele foi com a Parmalat, né? Que usava o Parma também para fazer coisas não muito bonitas. E,
tipo lavar dinheiro.
O Parma, até chegar na primeira divisão em 91, que foi o ano que o time subiu, o time da Parmalat, né? O Parma nunca tinha jogado a primeira divisão no futebol italiano. Então ele era um time bem pequenininho. Que a Parmalat fez virar um time médio, que até conquistou competições europeias, virou um time muito forte, jogou Champions League. Mas
foi campeão
assim,
da Copa da UEFA.
O Parma se sustentar não é uma coisa tão fácil assim. O Parma não é do tamanho da Fiorentina, o Parma não é do tamanho da Sampdoria.
Do Napoli.
O Parma, eu acho que é um time que você tem que medir mais com Verona, Udinese, Perugia, Palermo. São times tradicionais, mas um pouco menores. Então, que vão ter que viver mais na conta do chá e tem que tomar mais cuidado. Um time que também, que assim, qualquer abuso financeiro que fizer vai tomar um prejuízo muito grande. Não é, porque não é do tamanho da Fiorentina, não é do tamanho do... Assim, Bolonha se apequenou um pouco nos últimos tempos, mas não é do tamanho do Napoli. O Parma é menor. né? O Parma é de uma cidade menor, entendeu? Então, assim, em volta de Parma tem outras cidades com times, tem Modena, tem Reggio Emilia, tem Bolonha, então, que torcem para os times das suas cidades, né? Então, Sassuolo é do lado de Parma. Então, assim, não é que o Parma tenha muita torcida assim, né? Então, o Parma tem que viver mais na conta do chá. Bota na mão de picareta, daí realmente vai...
E dois seguidos, né?
Dois picaretas seguidos.
Você quebra o clube.
Agora tem uma situação, quero ver se vocês concordam comigo também. Essa percepção é global sobre o futebol da Itália, mas aqui no Brasil talvez ela seja um pouco mais acentuada, porque criou-se a ideia de que a Itália é o paraíso dos zagueiros, onde só joga os times só jogam na retranca, onde a seleção de malvados acabou com a arte do Brasil em 82, o time que chegou na final da Copa de 94 jogando mais feio do que o Brasil, e que nunca tem craques, como se Baggio não fosse um exemplo.
Como se Baggio, o único lance importante dele fosse o pênalti perdido, né?
Pois é. Talvez a gente potencialize uma percepção já global de que a Itália passou por uma má fase técnica?
Acho que sim. Só para 82 eu não resisto a falar. As pessoas, eu acho que subvalorizam o que foi a Itália de 82. A Itália de 82 era um timaço, né? Assim, para quem gosta de futebol, timaço. Vale a pena pegar quem eram aqueles jogadores que jogaram contra o Brasil em 82. Tava cheio de grandes jogadores. Para ficar em um, para essa cultura defensivista, a Itália tem mesmo. Tem uma escola, digamos, de zagueiros boa, não é excepcional como já foi. Mas você tinha o Chirea, por exemplo, né? Um dos grandes jogadores de defesa. E eu acho que a gente reforça muito esse estereótipo. Assim como a gente já falou no começo do programa sobre o estereótipo do futebol colombiano, e a gente falou muito, a gente vê muito acontecer isso em Copa do Mundo, qualquer time africano joga igual, né? É o time do futebol moleque, irreverente, a gente evidentemente sabe que não é mais assim, até porque os técnicos não são africanos. Então eles mudam muito.
E os caras já são...
E os caras jogam na Itália, quase França.
Europeus.
E dependendo do país, os caras não são africanos também. Você pega a seleção da Argélia, só tem francês.
Só tem francês. Tem mais francês que argelino. E, então, assim, a Itália, por exemplo, a Roma, que hoje é um dos bons times italianos, é um time bastante ofensivo, que, na verdade, o problema dela é justamente a defesa, né? E não é por uma questão técnica que os zagueiros são ruins, mas é uma questão, opção tática do Rudi Garcia, que aliás não é italiano, é francês, né? O técnico, mas é um time que joga bem. E a própria Juventus melhorou muito do Conte pro Allegri, o técnico atual, justamente porque o Allegri corre mais riscos, né? O Conte jogava muito no seu desenho tático, ele jogava muito com aquela planilha de videogame, assim, né? Tipo 3-5-2 e todo mundo fica no seu lugarzinho. E o Allegri mexeu um pouco nisso, né? O time tem que se mexer um pouco mais. Você deixou o Tevez mais solto para buscar a bola onde ele achar melhor. Você deixa o Pirlo mais solto para não ficar só fazendo a saída de bola. Os jogadores de meio campo se movimentam mais. Que, aliás, é o grande trunfo do Barcelona, da Juventus. Que é Vidal, Marquise, o Pirlo. Você tem jogadores muito bons, né, no meio campo. Então, mesmo a Juventus, que é um time que defensivamente é muito forte, não é um time que só defende, né? Não, porque as pessoas, até no jogo da semifinal, muita gente colocou aí, o Jürgen Klopp chegou a brincar nas oitavas de final, que fala, o duro de enfrentar a Itália, um time italiano, depois eles ganharem, a missão mais difícil do mundo é jogar contra um time italiano que pode só empatar para classificar.
Pois é.
É um estereótipo. Tem times, os times italianos não são só defesa, evidentemente.
Só para
se pegar. O último bicampeão da Champions League, né? O último time que ganhou duas vezes seguidas a Champions League, na verdade não era nem Champions League, era a Copa dos Campeões, foi o Milan, do Arrigo Sacchi. Que era um time que a última coisa que ele era retranqueiro, apesar de ter na defesa, tinha o Tassotti, o Costa Curta, o Maldini e o Baresi na defesa. Mas não era um time defensivo, né? E era um time assim, espetacular de ver jogar. E aquele time do Milan, se você a gente pegar o time do Arrigo Sacchi e mais o time do Capello, que sucedeu o Arrigo Sacchi no Milan, tem dois times que o pessoal adora ficar falando, nossa, times espetaculares, lindos, goleavam todo mundo. O Real Madrid da Quinta del Buitre, né, que era o time lá do Butragueño e do Hugo Sanches, foi pentacampeão espanhol. E depois o Barcelona do Dream Team, do Stoichkov, do Romário, do Cruyff como técnico.
E o Palmeiras? Palmeiras de 96, do Pô Fechou também.
Não, mas eu tô pegando esses dois aí, porque esses dois pegaram o Milan.
Tô te enchendo.
Esses dois times pegaram o Milan, né? O Real Madrid da Quinta del Buitre, que todo mundo fala, nossa, time espetacular, lindo, Butragueño e Hugo Sanches, que nunca conquistou nada na Europa. Pegou o Milan na Copa dos Campeões, somou de 5-0. O Barcelona do Dream Team pegou o Milan do Arrigo Sacchi, do Fábio Capello, que realmente era um time um pouco mais defensivo, e tomou de 4-0 na final.
Numa final, né?
Então não dá pra dizer que também o futebol italiano não sabe atacar.
Só pra gente, temos mais aí uns 3 minutinhos, falar do campeonato italiano que tá se encerrando. A Juventus, nesse momento, a 2 rodadas do fim, tem 16 pontos pra Roma, campeã já há muito tempo. Eu queria só que vocês falassem um pouco dessa vantagem. Em campo, a Juventus amassou mesmo todos os adversários? É uma coisa parecida com o que tem acontecido com o Bayern na Alemanha, ou mais ou menos o jeitão que são os jogos de Barcelona e Real Madrid na Espanha, ou nem tanto, não é esse atropelo técnico com jogadas envolventes e aquele tipo de jogo que você já sabe que vai virar goleada a qualquer momento? Qual que é a cara dessa vantagem da Juventus?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Um é que a Juventus é tecnicamente o melhor time, isso acho que não dá para discutir muito. Mas eu acho que mais do que isso, o que mostra mais a diferença é a regularidade que a Juventus consegue ter. Nenhum dos times conseguiu, por exemplo, a Juventus faz jogos muito parelhos com a Roma, que é a concorrente mais direta nas 2 últimas temporadas. Os jogos entre eles são bem disputados, bem difíceis. E mesmo jogos com a Lazio, a gente viu a final da Copa da Itália ontem, são jogos bem parelhos. Só que a Juventus pega o Cagliari e amassa o Cagliari. E pega o Bolonha nem tá, né, mas pega o Sassuolo e passa por cima do Sassuolo. Às vezes a Roma e o Lazio e todos os outros, a Fiorentina, o Napoli, que era um time esperado para brigar, tropeçam muito porque não conseguem ter essa regularidade de se impor contra os times mais fracos. Então a Juventus consegue. E aí nos jogos duros, são jogos ali, ela ganha a maior parte deles, mas às vezes perde da Inter, perde um jogo ou outro da Roma, da Lazio. Mas a maioria dos jogos, contra os pequenos, pelo menos, a Juventus passa por cima. E isso é uma diferença muito grande em pontos corridos, né?
E o Tevez, chegando até a ser colocado como candidato para finalista de Bola de Ouro, uma temporada, de fato, vistosa, né? Se tem quem acha, como vocês estavam falando, que o futebol italiano tem esse estereótipo da defesa, do time coeso, essa Juventus, pelo menos, tem um atacante bem sul-americano, pelo lado brigador, né? Não tanto o lado da... Claro, o Tevez é muito habilidoso também, obviamente, mas não é aquela coisa vistosa que beira a firula, obviamente, né? Mas ele deu um calor, ele dá um calor muito legal pro time, né?
Eu acho o Tevez um ótimo jogador, mas eu não consigo ver muito o Tevez, assim, eu posso me enganar, eu posso me surpreender, e eu ficaria surpreso positivamente, tá? Mas eu não consigo ver o Tevez como finalista da Bola de Ouro, porque eu não acho que lá na Europa, e como o resto do mundo vai, a Ásia, a África, acabam replicando muita opinião, a visão do europeu sobre o futebol, eu não acho que ele tenha esse cartaz todo na Europa como um todo. As pessoas não veem o Tevez, acho que lá na Europa, como um grande craque, um dos maiores do futebol mundial. Vem ele como um bom jogador. Eu discordo um pouco dessa visão, até por já acompanhar o Tevez desde a época do Boca Juniors, né, que a gente viu o Tevez jogando Libertadores aqui, e Campeonato Argentino também. Mas a visão lá na Europa, eu não acho que ele tenha essa... Eu acho mais fácil ver o Suárez ou o Neymar aparecendo como o terceiro colocado ali que briga com os eternos Messi e Cristiano Ronaldo, do que ver o Tevez um pouco por causa disso. O Tevez acho que não tem essa comoção em torno dele. Agora, se tiver, eu vou até achar justo. E não vou achar ruim, não. Eu vou assumir que me enganei nessa percepção assim, e não vou ficar triste, não, porque eu acho que ele merece um pouco mais de consideração. Eu só acho que ela não existe.
E o Tevez, pra quem gosta também de dar umas boas risadas, tem um vídeo dele no Manchester United, um jantar, Tevez, Evra e Tyson Park, num programa em inglês. É impressionante como os três, eles não conseguem se comunicar, eles se falam só por mímica. Esse vídeo, eu assisto uma vez por mês, eu assisto o jantar na casa do Evra com Tevez e Park de convidados.
Tem outro vídeo muito bom, que é o Tevez e o Anderson, depois de um título do Manchester United no vestiário. É excelente.
Sensacional. É isso, né, senhores?
É isso.
E valeu, Leandro Amin. Um abraço pro Hernanes, né, que fez um gol de esquerda de falta. Uma vez eu tentei bater um escanteio de esquerda e nunca mais, não tinha ninguém vendo, assim, era antes de começar o jogo e nunca mais me arrisquei. O Cidadão fazer um gol de pé trocado repercutiu com Rogério Ceni, Juninho Pernambucano, todo mundo achou uma loucura, né? Não existe bater uma falta com pé ruim, né? Não sei se o Hernanes tem pé ruim também.
Que ele é talvez um dos poucos ambidestros, né?
Mas eu fiquei impressionado, realmente.
O Hernanes, que quando foi embora da Lazio, também proporcionou um grande vídeo. Assista esse terceiro vídeo, você que está nos outros. Procura aí, o Hernanes indo embora da Lazio, os torcedores param ele no carro, ele começa chora. A chorar, dá a chuteira pro torcedor.
O que é interessante desse... O que é interessante desse vídeo é que falava-se que ele estava que a Lazio negociava a venda dele, mas não era confirmado, né? Daí ele tá saindo do treino, os torcedores da Lazio vão pedir autógrafo e pedir pra tirar uma foto, ele começa a chorar. É a hora que os torcedores da Lazio percebem, meu Deus, ele tá saindo mesmo, né? E os torcedores da Lazio também começam a chorar, porque afinal de contas eles são italianos, né?
Entregou a paçoca o Hernanes.
É muito legal, porque daí ele ainda pega assim, ele fica querendo dar algo em troca, ele pega a chuteira dele e dá de presente pro torcedor.
Que coisa.
Esse vídeo é muito bom.
Valeu, Biratã.
Valeu, Paulo, Yamin, Lobo e ouvintes.
Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, Paulo. Valeu a todos. Muito obrigado pela presença aí dos que ouviram, escutando. E semana que vem estamos de volta.
O texto lá na Trivela, a conquista da Copa da Itália garantiu um feito raro à Juve, sua terceira dobradinha nacional. Para quem quiser seguir acompanhando aí, entendendo o momento da Juventus e do futebol italiano... Esse foi o podcast de número 13 e o programa da Trivela aqui na Central 3. Chega toda quinta-feira, às 3 da tarde. A gente volta então na semana que vem. Até lá. Italian national anthem, written in 1847. There's Totti on the end.